Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos ao trabalho desta terça-feira, 20 de julho de 2021. Esta semana nós não teremos mais oficinas na quarta, na quinta e na sexta-feira, em decorrência da semana de estudos, que inicia amanhã e se estende até domingo. É um trabalho de imersão em estudos profundos da filosofia clínica. 120 colegas de vários lugares do Brasil e também do exterior estarão participando e, por conta disso, nós retornaremos às oficinas na segunda-feira da semana que vem, no horário habitual, 18 horas, segunda a sexta, usualmente. Então, hoje nós faremos a oficina da última dessa semana e veremos, retornando àquele trabalho das entrevistas que vimos ontem, um outro trabalho feito pelo Fernando Eichenberg, desta vez com um cineasta alemão, Wim Wenders. Wim Wenders é um cineasta já conhecido de vários estudiosos em filosofia clínica, uma vez que já trabalhamos algumas obras dele, como Paris, Texas, e outra obra também durante uma semana de estudos foi Asas do Desejo, um filme belíssimo, uma das obras talvez mais importantes do cinema na década de 80. A história ficcional de anjos que caminham entre seres humanos, ouvem. O filme inteiro se passa assim, os anjos caminhando entre seres humanos e ouvindo os nossos corações, as nossas mentes, as nossas almas e acolhendo. É um filme muito bonito, vocês encontram na íntegra esse filme gratuitamente nas plataformas, podem ver, baixar, tem legendas, o filme todo é, a maior parte dele em alemão, algumas partes em inglês, francês e italiano. Uma obra muito bonita. Wim Wenders, sem dúvida, é um dos diretores importantes dos nossos dias. Um dos homens que ajudou a renovar a linguagem do cinema, tal qual a gente a conhece hoje, tal qual nós temos hoje a linguagem do cinema. E já muito cedo, uma das primeiras obras, se eu não me engano, foi a primeira obra dele, chamada O Estado das Coisas, que o cineasta lançou em Veneza, isso no início dos anos 80. Foi uma obra muito, muito importante, que já mostrava muito do que ele apresentaria logo a seguir, como Paris, Texas, né? Paris, Texas realmente conquistou uma geração inteira, com aquela linguagem minimalista, aquelas cenas que acontecem, mas que na realidade estão paradas, todo ele filmado, boa parte no deserto. Paris, Texas, um filme realmente impactante, recebeu Palma de Ouro em Cannes, isso em meados dos anos 80. E depois viria a grande obra do Wim Wenders, que é Asas do Desejo. Uma obra sobre a qual volta e meia há debates, há estudos, e que influenciou gerações inteiras. Depois viriam muitas obras que talvez tenham buscado ali inspiração, como Matrix e muitas outras obras ficcionais. Bem, o Wim Wenders, então, conversando com o Fernando, ele coloca sobre a transição que ele teve como cineasta. E ele começa dizendo: eu não contei histórias de amor no começo da minha carreira. Aprendi, pouco a pouco, a ter confiança para contá-las. Falava sobretudo na necessidade de existir amor. Mas, desde certo tempo, eu comecei a tratar o amor como algo possível. Ele se refere a uma das obras recentes que ele fez, na qual ele faz essa passagem. De fato, o amor foi uma descoberta do cineasta. Com os trabalhos dele, amadurecendo os trabalhos dele, ele se deparou. E em Asas do Desejo, há um encontro de um anjo que se apaixona por uma moça, ela trabalha no circo, e ali ele se apaixona por ela. Vejam como constrói o Wim Wenders a narrativa. Ele se apaixona primeiro pelos pensamentos dela, porque os anjos naquele filme andaram pela Terra, simplesmente invisíveis aos seres humanos, visíveis apenas às crianças, e eles ouviam as pessoas quando alguém estava com alguma questão muito grave, eles se aproximavam e a pessoa se sentia melhor, mas eles não interagiam para além disso. Então ele está caminhando, um desses anjos, e ele ouve os pensamentos dessa moça que está dentro de um circo. O circo aparece ao fundo, distante, desfocado, e ele caminha para lá. Lá ele entra no picadeiro e a menina está exercitando. Ela faz exercícios acrobáticos e ele acompanha enquanto ela pensa, e ele fica encantado com os pensamentos dela. E quando finalmente ele olha para ela, então ele começa a querer ser humano para poder conviver com ela. Imaginem, senhores, as dificuldades todas. Os anjos não sentem cheiros, os anjos não veem cores, não no filme do Wim Wenders. Os anjos não sentem gosto e muitas outras coisas. Então ele se apaixona por essa moça, ele coloca o Wim Wenders isso dentro do terreno da possibilidade do amor poder se efetivar. E no filme ele vai se transformar em ser humano e verá desde as melhores até as piores coisas sobre ser um ser humano. O Wim Wenders mostrou muitas reticências quanto ao cinema. Vejam, por exemplo, quando ele fala das influências, ele diz: o cinema é cada vez mais influenciado pela publicidade e pelo videoclipe. Acho que nos últimos 10 anos, a linguagem do cinema aprendeu muito dessas formas mais breves, mais curtas. Visto desse ângulo, também é uma aproximação. Quando o Fernando pergunta para ele sobre a superficialidade de tantas obras cinematográficas pasteurizadas, feitas às pressas, com o único objetivo de um consumo rápido e descartável, o Wenders acha que isso precisa ser melhor considerado. Vejam a resposta que ele dá a isso. Eu acredito que a palavra superficial não significa mais qualquer coisa. Toda a nossa cultura, a cultura da imagem, que se torna a principal cultura do nosso tempo, é extremamente superficial. É a natureza da imagem que nos mostra, sobretudo, a superfície, e não o que está por trás, como as palavras. Essa cultura da imagem é superficial, mas ela é assim por natureza. A grande maioria do cinema contemporâneo é dedicada ao divertimento. E isso também, por natureza, é superficial. Consumimos filmes e meia hora depois já não sabemos mais o que vimos. Acho que é um pouco difícil essa definição do superficial. O que quer dizer isso, afinal? É a área? É a extensão? Ela se torna cada vez mais refinada e interessante, de maneira que cada vez menos se quer ver o que está por trás desta superfície. Vemos já toda uma escola de cinema, todo um gênero de filmes que abandonou completamente a ideia de nos mostrar outra coisa que não seja a superfície. Talvez aqui o que o Fernando estivesse tentando colocar para ele era a questão da qualidade, né? Superficialidade como algo que não tivesse a qualidade. E o Wenders levou a questão para outros caminhos. Bem, alguns dos senhores que apreciam cinema têm visto cada vez mais recursos técnicos feitos em computadores no cinema. Hoje, cidades inteiras são construídas. Nossa, mudou completamente a maneira de se fazer cinema. E o Wenders tem algo a falar sobre isso, da maneira como ele fazia nos anos 80 e 90, para agora, nos anos 2000. Você às vezes tem um ator e todo o resto ao redor dele é uma construção feita num computador. Imagem, profundidade e com um realismo difícil de quem observa o filme conseguir diferenciar. E o Wenders fala: todos os cineastas sobre este planeta, na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, que insistem em se alimentar de uma certa realidade, de experiências e que querem nos contar alguma coisa, estes fazem um filme, o cinema que eu defendo, fazem um filme, cinema que eu gosto, diz o Wim Wenders. Ele fala daqueles filmes nos quais você tem de fato um conteúdo, tem de fato uma narrativa importante, né? E não outras coisas que são completamente plásticas e sem qualquer relevância para uma época que pede tantos conteúdos quanto a nossa. Ele diz: é um cinema de fórmulas. Isso que ele. Desculpem, eu passei a página. Há um outro cinema ao lado deste, que é o cinema industrial, que não conta experiências. Ele somente repete fórmulas. É um cinema de fórmulas, que também se faz na Ásia, se faz na Europa, nos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos são muito mais fortes neste cinema de fórmulas. A crítica dele ao cinema norte-americano encontra eco em vários dos grandes diretores europeus neste momento e também aqui na América Latina. Aí o Fernando, ouvindo isso, pergunta para ele: quem está fazendo hoje o cinema que traz um conteúdo? O cinema do autor, né? Que você olha para a obra e diz: eis um filme do Wim Wenders, eis um filme do Woody Allen, eis um filme do Fellini, e que simplesmente pelo nome você sabe que encontrará ali conteúdos relevantes. E ele responde: ainda há filmes autorais, há alguns que se proclamam como tal, mas que na realidade não são. Num dado momento, poderíamos pensar que Beleza Americana, feita pelo diretor Sam Mendes, fosse um deles, mas é um filme de estúdio que assimilou bem certos indícios de filmes autorais. É um produto interessante. Faz alguns anos, seria impossível pensar que um grande estúdio como DreamWorks, de Steven Spielberg, produzisse algo assim. É surpreendente. Os meios, as formas de ocupação do cinema independente são absorvidos pela indústria. Forçaram-se todos os nossos limites. A partir de agora, para fazer um filme independente, é preciso ultrapassar esse limite, estabelecido por um filme como Beleza Americana ou Quero Ser John Malkovich, de Spike Jonze. Filmes que forçam os limites. É preciso ir além, o que é muito saudável, mas também não é nada novo. Os grandes estúdios norte-americanos, na década de 20 e de 30, compraram os talentos europeus independentes para assimilá-los. Cada geração de diretores tem a necessidade de reinventar seu status de independente. Quanto a isso, o Fernando lembra ele aqueles autores que ele admira e que que ele cita nas entrevistas dele, nos comentários dele, como Jim Jarmusch. Alguns dos senhores lembram, trabalhamos Jim Jarmusch recentemente num dos estudos avançados, ou o Tarantino, o Gus Sand também ele aprecia muito. E ele diz, as jovens agora que começam a trabalhar, que estão montando seus primeiros filmes, que criam numa certa atitude de revolta, há elementos contra esse velho cinema que funciona à base de receitas. Esse cinema jovem é realizado em grande parte hoje na Ásia. Há bons cineastas que insistem em nos contar as histórias de seus países, suas realidades, mas há também jovens por todo o mundo que querem entrar no cinema e que fazem um longa-metragem, uma publicidade, e no dia seguinte estão inseridos na máquina, na indústria, e ficam contentes, porque era isso que eles queriam, fazer filmes de ficção científica, de orçamentos grandiosos. Só que o próprio Wenders reconhece que isso não é ruim de todo, porque isso produz muita pesquisa, abre muitos horizontes para muitas ideias, e aí muitos outros vêm discutir esses assuntos, né, muitos cineastas. Uma das questões que autores como o Wim Wenders tiveram que viver foi a mudança de todo aquele aparato que era feito com câmeras, com filmes, para o elemento digital. Ele foi um dos cineastas que teve que viver essa transição. Coisa que hoje os cineastas atuais pegam uma câmera, ela já é digital, não existe mais aquele rolinho de filme que havia anteriormente, né? E o Wenders, ele, comparativamente, ele acha que o fazer um cinema com recursos digitais tem muitos aspectos favoráveis que recomendam essa escolha, que aliás foi a escolha dele. Ele explica nos dizendo o seguinte, eu tento começar a entender o que o digital mudará no texto, na estrutura de uma história. Não creio que vale a pena continuarmos fazendo as mesmas coisas que fazíamos antes, com as mesmas ferramentas. Acho que há uma outra qualidade que deve ser integrada às histórias, que reflete a natureza digital da imagem. Ainda não filmei uma ficção em digital. Buena Vista não foi uma ficção, apesar de que no interior deste documentário havia, ao final de tudo, uma enorme ficção. Foi uma história, não uma história que nós inventamos, mas que aconteceu diante dos nossos olhos. Então, como traduzir o digital numa outra forma de narração, de história, numa outra maneira de olhar o mundo? Observem, por favor, aqui o que o cineasta está nos colocando. Ele não está se referindo apenas a um modo de filmar. O Wim Wenders coloca o mundo digital como uma narrativa nova que vai conversar com tudo isso que somos, que vivemos, que fazemos. E desta conversação, provavelmente, nós teremos todo tipo de resultado. Nós teremos pessoas que vão recuar dessa digitalização toda, preferirão ficar a maior parte do tempo desplugadas, em casa, com seus livros, com coisas que de décadas anteriores, e o mundo provavelmente terá espaço para isso. E há pessoas que vão seguir para essa digitalização de uma maneira tão ampla, tão profunda e intensa, que talvez o que podemos dizer, talvez sobre tão pouco delas do que não é digital, não é? E dentre uma ponta até a outra, o que teremos pelo caminho, como saber, né? Ele se ocupa desses temas, desses assuntos, ele diz, tudo isso ainda é bastante novo, seria prematuro teorizar a respeito. Estou fazendo um novo filme exatamente para tentar saber, compreender o que vai mudar. Saber como mudará a relação com o ator, com a paisagem. Saber como dentro da história será possível fazer coisas que antes não podíamos fazer e vão se refletir na própria história. É excitante estar no começo de alguma coisa que vai, por muito tempo, lançar um olhar completamente novo sobre o cinema. E eu não sou o único nesse caminho. Há toda uma geração que começa neste momento a filmar em digital. Muitos jovens filmam atualmente longa-metragens em mini-DVs. Muitos, espero, vão refletir nos seus filmes o que está mudando neste momento preciso da história do cinema. Tenho certeza que muitos desses filmes poderiam ter sido realizados com igual sucesso em 16mm, mas não acho isso interessante. O Wim Wenders também é muito cuidadoso quanto à relação do cinema com aquilo que o envolve para além dele, cinema. Mas ele tem algumas ressalvas e alguns recuos quanto à crítica que se faz hoje em dia. Ele acha que a crítica se deslocou muito do papel dela, pelo menos na questão da crítica com o cinema. Vejam o que ele coloca sobre a crítica nos nossos dias ao cinema. A crítica não é feita hoje de maneira separada do resto do mundo. Ela se faz em meio a essa paisagem muito diferente, audiovisual, na qual se faz o cinema hoje. Se eu olho para a época em que o crítico de cinema, antigamente, era comparada ao que temos hoje, tudo mudou. As pessoas trabalham num cenário completamente outro. Eu tenho a nítida impressão de que a crítica se tornou parte integral da produção. Há muito pouca crítica independente, como nós éramos naquela época, quando fazíamos crítica, como era Truffaut, como era Godard, quando escreviam críticas. Hoje, ao criticar, a crítica faz parte da indústria. É mais um serviço do que uma instituição independente. Raramente eu leio críticas de cinema em revistas sobre as quais eu posso dizer: nossa, correu riscos. A maior delas, principalmente nos Estados Unidos, mas também aqui na Europa, na França, na Inglaterra, se tornou crítica de consumo. É uma crítica de opinião, ela é opinativa. O que eu gostaria de ver na crítica era essa capacidade de atrair o espectador para o filme, de falar de experiências, de explicar o contexto. A perfumaria da opinião não me interessa. A única coisa que me interessa é que alguém me diga se o filme está bom, se não está bom. Quero decidir isso também eu mesmo. Mas se alguém me descreve uma experiência que teve com determinado filme, eu presto atenção. Mas isso é algo que já não vemos mais. O Wim Wenders coloca que hoje, quando você se aproxima de uma obra e vai ler as resenhas, vai ver os estudos sobre ela, ele diz que essas resenhas, esses estudos, já estão dentro do processo de industrialização da obra. Desde o processo de feitura, comercialização, montagem, já não está mais dissociada. E, portanto, do que estamos falando lá? Do que podemos ir além disso? Uma das questões muito interessantes sobre o cinema e que vai provavelmente agora renovar tudo que nós conhecemos a partir dele, cinema, por isso nós fizemos um semestre todo, né, de um curso sobre cinema, é que essa maneira cartesiana da tela lá longe e nós aqui fora sentados na plateia acompanhando o filme, provavelmente chega ao fim essa etapa. Vai diminuir cada vez mais. e vai aumentar cada vez mais aquele cinema interativo, no qual nós podemos entrar na tela. A tela pode vir ao nosso mundo, por fatores holográficos e por outros. Vocês têm isso, um exemplo disso no filme do Woody Allen, no qual os personagens estão na plateia e um dos atores do filme, claro, é uma ficção, sai dali e vem interagir com a pessoa. É uma nova maneira de fazer arte, é uma nova maneira de fazer isso. Nós já vimos isso no teatro, por exemplo, do teatro espontâneo do Moreno, que gerou todo o estudo em psicodrama. Ele fazia o público interagir com os atores. Às vezes você não sabia quem é o ator, quem é o espectador. Estavam todos misturados. Ele dava uma tarefa, as pessoas interagiam, interpretavam. Provavelmente essa será uma das áreas nas quais o cinema muito se desenvolverá. De várias maneiras, uma pessoa quer visitar uma cidade, aprender um idioma, estar ou uma cultura, ela poderá interagir com a tela, não como a gente faz hoje, de uma maneira muito mais intensa e toda ela baseada no nosso cotidiano, no nosso modo de fazer as coisas. Muitos cineastas já se preparam para fazer isso. Akira Kurosawa já colocava isso há décadas nos seus filmes. Então é como na famosa obra em que um jovem pintor, ao observar a tela de Van Gogh, entra na tela de Van Gogh. E quando percebe, está caminhando pelos campos da Holanda, pelos campos de cereais, atrás de Van Gogh. Esse é um novo modo de cinema que surge, rapidamente surge cada vez mais. Nós já temos uns ensaios disso, quando você vai e vê uma tela em 3D, que você coloca aquele óculos para ver tudo em 3D, são as primeiras e muito incipientes aproximações do novo cinema que vem agora. Em 2022 já teremos obras interessantes sobre isso aí nas telas pelo mundo. Hoje a capital gaúcha está com temperaturas muito baixas. Aqui na Serra tivemos temperaturas negativas em vários lugares do estado. E ainda que hoje o sol brilhasse a maior parte do dia, tivemos aí temperaturas de 6, 8 graus. Agora à noite provavelmente descerá até 4 graus em alguns lugares. É um inverno rigoroso aí que se anuncia. Eu agradeço a participação de vocês e convido agora só para segunda-feira da semana que vem nós prosseguirmos os nossos trabalhos, porque amanhã, e vários dos senhores estarão presentes, iniciaremos a semana de estudos, o evento mais antigo, mais tradicional aí da filosofia clínica. Mais de 20 anos tem esse evento. Amanhã teremos a edição de 2021, que se estenderá até domingo. Um bom descanso, uma boa noite e até a semana que vem. Tchau, pessoal!